Bom dia a todas e todos. Bom dia, ilustríssima presidente da casa, vereadora Jussara Osório. Bom dia à vereadora. Bom dia aos demais vereadores. Agradecer, em primeiro momento, a possibilidade e a sensibilidade dessa casa de estar acolhendo as nossas demandas. Há uma semana estamos fazendo um trabalho peregrino nessa casa, conversando com alguns vereadores que já haviam flexibilizado seus mandatos e seus intentos para nos acolher. Desejar um axé especial para o nosso representante da comunidade negra nessa casa, vereador Dudu Samba. Dizer que estamos aqui hoje representando um movimento. Esse movimento se consolidou a partir da audiência pública que aconteceu nessa casa no dia 19 de outubro deste ano e que mobilizou muitas vozes e sentimentos movidos pelo um processo de falas, procedimentos e iniciativas que beiram a desumanidade e a falta de respeito e consideração a muitos segmentos que historicamente têm construído a duras penas a história do nosso país. E é por isso que estamos mobilizados hoje. Gostaria inicialmente de ler a introdução breve desse sentimento e do que nos mobiliza para estarmos aqui frente a essa luta. O presente documento refere-se a um conjunto de propostas para a inclusão do Plano Municipal de Educação, o qual se encontra em tramitação na Câmara de Vereadores do município. O documento base original do Plano Municipal de Educação, construído coletivamente, teve como referência a democracia participativa, envolvendo instituições educacionais públicas e privadas, assim como representantes da sociedade civil, organizados na comissão coordenadora e auxiliados pela equipe técnica, devidamente nominados na página 13 e 4 do documento oficial, conforme disposto no caderno de orientações para a construção dos planos municipais do MEC. Entretanto, observou-se que o texto encaminhado para esta casa legislativa não está em consonância com o documento base apreciado e aprovado pela comunidade em 9 de junho de 2015. Diante disso, algumas entidades educacionais e da sociedade civil reuniram-se no dia 30 de outubro, próximo passado, com o intuito de resgatar o documento base original, em que consta a garantia de direitos de importantes segmentos da população, os quais foram retirados na atual versão em análise legislativa. Tais direitos nos parecem vitais para a constituição de um processo educacional pautado na conveniência democrática e na ausência de preconceitos. Na ocasião, estiveram presentes representantes das seguintes entidades: Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unipampa, Coletivo Feminista Filhas da Luta Unipampa, Docentes da Unipampa, Movimento Negro de Uruguaiana, SBU Filhos do Trabalho, Conselho Municipal do Povo de Terreiro, Conselho Estadual do Povo de Terreiro, alunos e alunas dos cursos de especialização em História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena da Unipampa, representantes suplentes da comunidade do Conselho Externo da Unipampa, Comissão Especial de Estudos sobre História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, ICAB, Movimento Estudantil da Unipampa, professores e professoras da rede municipal e estadual, Coordenação de Movimentos Sociais de Uruguaiana, AADUR, Associação Quilombola Rincão dos Fernandes, Ministério Público Federal, alunas e alunas do curso de especialização em Educação e Ciências da Unipampa e representantes da Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores. Ao serem analisados os textos, foram constatadas supressões, alterações e exclusões de metas e estratégias, as quais implicaram na descaracterização da finalidade do referido plano, o que leva esse coletivo a solicitar a restituição das redações originais, tendo como base a legislação vigente e pertinente, as quais são citadas em cada justificativa. Face Mister, que os e as egrárias, egrégios e egrégias, vereadoras e vereadores, considerem que as alterações realizadas junto ao documento original comprometem direitos assegurados pela Constituição Federal e inúmeras leis federais, as quais não podem ser solapados em legislação municipal. Neste documento, faz-se referência a essas legislações federais como justificativa legal para que as redações originais sejam mantidas e contempladas no plano municipal. De outra parte, referenciamos as resoluções e normativas, sejam no Conselho Nacional de Educação ou do Ministério da Educação, as quais devem ser observadas como sinalização que dá à sociedade para que os gestores educacionais e os legisladores em nível estadual e municipal atentem para o respeito aos direitos dos historicamente marginalizados ou discriminados, devido às suas diferenças físicas, de gênero, sociais, culturais, étnico-raciais, de orientação sexual ou religiosa. É importante ressaltar que, em uma sociedade democrática, a educação deve contemplar a pluralidade cultural e as especificidades dos diversos segmentos sociais. Assim, propõe-se que se acrescente ao atual texto em tramitação excertos que foram retirados do documento original, que se encontram sublinhados no texto abaixo e que representam a restituição de direitos necessários para assegurar as históricas desigualdades perpetuadas na sociedade brasileira. Dito isso, nós apresentamos esse documento a essa casa, com 16 páginas, em concordância com a APEMO. Sentamos com a APEMO e dialogamos sobre onde havia convergência nas metas e estratégias de discussão dessa categoria com a discussão desse movimento, para que tivéssemos assegurado que essa categoria, que tem a demanda de implementar tais políticas no município, a partir da educação da educação infantil fundamental, ela pudesse, então, estar garantindo também, junto conosco, essas demandas e prerrogativas legais para uma educação de qualidade e equânime, onde todas e todas tivessem as possibilidades, né, de ascender escolarmente e que tivesse a sua possibilidade de educacionalmente continuar desenvolvendo essa região e esse município. Nesse sentido, senhoras e senhores vereadores, fizemos um trabalho bastante didático, bastante cansativo e árduo, porém relevante. Trouxemos para o documento as metas em cada estratégia, e nas estratégias apontamos e grifamos os recortes que foram feitos pelo poder público. Na justificativa, dizemos o porquê, constitucionalmente, é necessário recolocar o que foi recortado. A partir das justificativas, apresentamos um arcabouço legal com as resoluções e todas as leis que amparam essas recolocações, para que essa casa entenda que é inadmissível que um plano municipal tenha recortes legais sob pena de comprometer legalmente um plano municipal, pois Uruguaiana não pode ser considerada a parte do contexto nacional. Ao contrário, ela tem que avançar no sentido de dialogar com todas as políticas e avanços educacionais que foram construídos pelos protagonistas dessa história, pelos estudiosos da área da educação, por sociólogos, antropólogos, filósofos e toda essa massa intelectual que tem alicerçado o processo educacional e que tem educado os nossos filhos e as nossas filhas. Portanto, desconsiderar amparatos legais é violentar um documento e é dizer que Uruguaiana não vai servir ao desenvolvimento dessa cidade, mas vai servir aos interesses de um executivo que não tem clareza do que é educar com qualidade e com equidade. Por isso, nós não queremos nos alongar mais, mas queremos dizer que estamos hoje representando uma voz daqueles oprimidos e que fomos, na audiência pública, desrespeitados no sentido de ter tido aqui só uma voz a partir de uma opinião. Senhoras e senhores, a discriminação e o preconceito, ela não é uma questão de opinião, é uma questão de posição política. Ou nós desrespeitamos e discriminamos, ou nós lutamos para respeitar todos e todas, independente da sua origem social, independente da sua origem étnica, independente da sua orientação sexual, independente da sua situação de sentir-se nessa sociedade brasileira, homens e mulheres, porque isso não está relacionado só à questão biológica, mas sim a toda uma construção social e que deve ser respeitada. Portanto, a escola precisa educar nossos filhos, nossas filhas, aqueles que amamos, aqueles que descendem de nós, respeitando-os todos como seres humanos, porque não temos o direito de impor a nossa vontade, a nossa forma de pensar sobre aqueles que ficarão e que responderão por esse processo histórico e social que nós deixamos para eles. Precisamos refletir sobre o mundo que deixamos. Precisamos refletir sobre a cidade que deixaremos para os nossos. E precisamos saber se nós vamos passar esse cajado ou se nós vamos ficar refletindo em cima dos nossos posicionamentos pessoais e se temos o direito de fazê-lo. Agradecemos a oportunidade e esperamos que os vereadores e vereadoras tenham a sensibilidade de entender que o que nos move é garantir direitos constitucionais já desfrutados por esses segmentos e que aprovar o plano, como o executivo manda, é chancelar um processo violento, sem sentido e que para a educação de Uruguaiana é dar um tiro nos pés, é um retrocesso histórico. Muito obrigada a todos e a todas.
Queremos, então, nesse momento, agradecer à professora Marta, que, de uma maneira, resume, digamos assim, toda esta sensação, esta posição e esta análise detalhada que foi feita através do documento que recebi hoje na casa, que, inclusive, já está protocolado, já está dentro da comissão, mas que, através das palavras da professora Marta, que mostra exatamente a posição deste grupo todo de trabalho com relação ao Plano Municipal de Educação, nós conseguimos também, de uma maneira objetiva, levar à população de Uruguaiana o que representa esse trabalho, a responsabilidade dessa casa e como está se tratando este assunto. Muito obrigada, então, ao grupo e, em especial, à professora Marta, que, de uma maneira muito própria, muito objetiva e muito clara, nos colocou esta realidade.